Oi, meu nome é Natália e esse é o 213º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web, daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas pra você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô muito feliz de voltar pra nossa mesa de bar. Tô quase emocionada. Ai, gente, vocês sabem que no primeiro ano do Para Dar Nome às Coisas, acho que foi no primeiro ano, lá em 2019... A gente tirou férias e depois, nessas férias mesmo de dezembro, janeiro. E o nome do episódio, que foi o último que eu fiz nessas férias, foi As Pausas Sustentam o Caminho. E aí eu sentei agora aqui no gravador pra gravar esse retorno do Pra Dar Nome às Coisas de Férias. E lembrei dessa frase de novo, pensando que eu concordo ainda com a Natália de 2019. Quando eu disse lá em 2019 que as pausas sustentam os caminhos. Às vezes a gente... Acho que todo mundo já passou por isso, né? Com um projeto que a gente é muito apaixonado. Com, sei lá, com qualquer coisa que a gente é muito apaixonado e que vive intensamente aquilo. E aí tem um momento que você fala, cara, não quero mais isso aqui. Cansei. Sei lá, a pessoa que sempre desenha, a pessoa que sempre pinta, a pessoa que sempre escreve. A pessoa que, sei lá, pratica um esporte, que faz um curso de determinada coisa. E tem um momento que você vive tão intensamente aquilo que você fala, cara, não aguento mais isso. Eu não quero mais isso. E aí, muitas vezes a gente desiste daquilo. E às vezes desistir é a melhor coisa que a gente pode fazer. Mas às vezes não é sobre desistir. Às vezes é sobre pausar. É, no ano passado eu fiz um episódio, a figura dele é uma gangorra, deixa eu ver se eu acho. É, descansar pra não desistir do que importa. E eu trago muito essa ideia, né, de que às vezes a gente só precisa jogar a gangorra pro outro lado. Porque às vezes ficar no alto, né, quando a gente brincava de gangorra na infância, era muito essa imagem, né. A gente tava ali balançando na gangorra e o que faz a brincadeira, o que dá graça pra brincadeira, o que faz sentido na brincadeira é realmente ir balançando entre os dois polos, né? Ficar em cima demais dói a perna fica pendurada ali na gangorra, dói a coxa. Mas ficar embaixo também dói o joelho, porque a gente fica encolhido ali, né? O que dá graça na brincadeira, o que dá sentido pra brincadeira é justamente o movimento. E de um lado pro outro, de um lado pro outro. E essas férias do Para Dar Nome às Coisas é o que me ajuda a voltar pro Para Dar Nome às Coisas com esse frescor de novo, com esse sentido fresco de novo, com essa intenção de novo, né? Nova de por que eu tô aqui mesmo? E aí eu lembro nessa pausa. Isso que é muito bonito, né? Parece contraditório, mas na verdade é a ideia do movimento. Quando a gente pausa muitas vezes, a gente se lembra do porquê que a gente tava caminhando. A gente se lembra do sentido do caminho. A gente se lembra do porquê que a gente se colocou pra andar. Eu acho isso muito bonito mesmo. Tô muito feliz de voltar com essa sensação. Durante essas férias, eu fiz pouquíssimas coisas. Não tenho uma redação de férias muito preenchida pra contar pra vocês. Mas o que eu tenho, que eu acho que foi um acerto. No dia 23 de dezembro, eu saí de todas as redes sociais. Na verdade, mais do Instagram, que é a que eu tenho mais constância. Que é o que eu tô sempre ali e tal. E eu só voltei pro Instagram, gente, muito rapidamente, no dia 10 de janeiro. Então, eu fiquei do dia 23 de dezembro ao dia 10 de janeiro. E o meu desejo era sair das redes como essa pausa, né? Como essa pausa de, peraí, deixa eu olhar pra mim, deixa eu respirar, deixa eu olhar pra dentro. E eu acho que tudo é equilíbrio, né? Não é sobre sair completamente das redes sociais. Pra mim, não é, né? Pra algumas pessoas vai ser. E acho que cada um tem suas razões, motivos, intenções. E cada um tem o seu mapa interno, né? Pra mim, não é sobre sair completamente das redes. Mas é sobre equilibrar. E nesse tempo que eu fiquei longe do Instagram, longe das redes sociais, eu consegui me ouvir melhor, né? Consegui entender que pra mim, durante esse recesso, não era sobre fazer coisas, não era sobre preencher meus dias com muitas coisas, era sobre escutar o meu desejo e fazer as coisas de acordo com o meu desejo. Então, encontrei amigos muito queridos, conheci lugares muito gostosos, mas muito a partir de um lugar de desejo. Do que eu quero fazer hoje? Quais são as pessoas que eu quero encontrar? Quais são os lugares que eu quero conhecer? E eu acho que as redes, nesse lugar, né, nesse polo, né, quando a gente tá muito conectado nas redes e pouco conectado na vida real aqui do lado de fora, eu acho que às vezes as redes parecem um pouco essa praça de alimentação, né, ou eu sempre faço essa analogia porque eu acho que ela é muito ilustrativa, como se a gente estivesse saindo de casa e a cada passo que a gente dá, alguém entrega um folheto pra gente. Nesse folheto tem a coisa que você precisa fazer naquele momento, e a coisa que você precisa fazer naquele momento nunca é a coisa que você tá fazendo naquele momento, né? Então você tá indo ali, saindo pro supermercado, no Instagram, e alguém vem com um folheto de que você tinha que estar na praia, e depois com um folheto de que você tinha que estar na cachoeira, e depois com um folheto de que você devia ler mais um livro, e depois com um folheto de que você devia cozinhar pra semana, e aí aquela ida no supermercado que era pra realizar uma necessidade sua naquele momento se perde, e aí a sua cabeça vira essa bolsa que vai recebendo os folhetos e tá cada vez mais preenchida, mais cheia, e aquilo que você tava fazendo, que era a sua intenção, se perde no meio de tudo isso. Então, pra mim, pausar e ter ficado um pouco longe das redes nesse movimento da gangorra de ir pra um pouco pro outro lado me fez relembrar muita coisa, e inclusive a intenção de estar aqui. Então eu volto muito feliz para nossa mesa de bar, muito emocionada de estar aqui e muito grata também, porque a gente está fazendo isso aqui juntos. E hoje, gente, nessa volta, eu vou falar sobre um tema que para mim é muito caro. Se me perguntassem um dia qual é o tema que eu julgo mais importante no processo de autoconhecimento, para mim seria esse, que é esse processo de mergulhar nas nossas intenções, nos nossos desejos e se perguntar o que a gente quer com isso, né? O que a gente está realmente desejando com isso. E isso, coloque aí o que você quiser, né? Que é, sei lá, o seu projeto pessoal. Coloque aqui, na verdade, as suas metas de começo de ano. Que acho que esse é o momento que a gente faz as metas, né? Inclusive, eu acho o processo de metas muito interessante. Eu contei aqui no ano passado que, no ano passado, a minha meta pro ano passado era ser corajosa e verdadeira. Foi isso que guiou o meu processo. E isso foi uma meta que eu cheguei depois de um processo de profundo de autoconhecimento, profundo de mergulho interno, e que guiou muito meu ano e que foi muito importante pra mim, porque teve momentos em que eu tava muito vulnerável, vivendo coisas que eu queria viver muito, mas muito vulnerável. E depois, quando eu comecei a julgar aquela experiência, porque eu tava vulnerável, porque eu tava ali sendo muito eu ali, foi isso que me levou pro prumo de novo. Qual que era meu combinado? Ser corajosa e verdadeira. E não ser perfeita. E não ser impecável. Meu combinado era ser corajosa e verdadeira. Então, eu acho que esse é um episódio muito com cara de começo de ano e muito convidativo pra gente mergulhar pra dentro de forma leve, mas de forma verdadeira também. Já falei demais, então boa audição, tava com muita saudade da gente aqui. Obrigada, boa audição. Nessas férias, como eu tava contando, eu fui tomar café com um amigo numa padaria que a gente sempre vai. Todas as vezes que a gente vai tomar um café, que a gente vai conversar, a gente escolhe essa mesma padaria. Eu gosto muito de padarias, gosto muito do cardápio de padaria. Gosto muito da possibilidade de tomar um café, comer um pão de queijo e um brigadeiro, mas ao mesmo tempo você tem a possibilidade de almoçar. Eu amo cardápios de padaria, acho um ambiente muito múltiplo, que atende todas as minhas versões, então eu amo cardápio de padaria. Mas o que importa é que a gente tava ali tomando um café, conversando sobre a vida, falando sobre projetos, os nossos projetos não, né? Parece uma coisa meio formal, mas sobre as nossas intenções pro ano seguinte, falando sobre o que tinha acontecido, passando por amenidades, enfim, e lá pelas tantas, daquele jeito que a gente nem sabe como a gente começou aquele assunto, eu lembrei de uma história, eu lembrei de uma experiência, na verdade, de uma experiência que eu tinha vivido anos atrás, que eu acho que, inclusive, em algum momento já contei dela aqui no Para Dar Nome às Coisas, talvez não com tantos detalhes que eu vou contar agora, mas eu lembrei de uma experiência que eu tinha vivido no passado. Nesse dia, anos atrás, eu entrei na terapia, entrei no consultório da Renata, que é a minha terapeuta, dizendo pra Renata que eu tava olhando pra minha vida num momento de reflexão. Eu olhei pra algumas áreas da minha vida e entendi que algumas coisas que eu queria fazer, elas estavam paradas naquela lista de desejos, naquela lista de metas pro ano novo, que aí sempre viravam as metas pro ano seguinte, que aí sempre viravam as metas pro outro ano, porque eu não tava conseguindo tirar do papel. Eu entrei na terapia falando sobre isso, e quando eu saí da terapia com uma reflexão que era de que eu precisava topar mais riscos, né? Topar mais riscos no sentido de assumir algumas coragens importantes para que eu conseguisse tirar alguns desejos do papel. Algumas coisas que eram muito caras para mim, mas que eu não tava conseguindo realizar. Naquele momento, saindo da terapia e esperando o ônibus no ponto de ônibus, eu entendi que o meu medo de assumir riscos, que essa busca por ter 100% de certeza sobre toda e qualquer decisão que eu ia assumir, tava me impedindo de viver coisas que eu realmente queria viver, coisas que pra mim eram importantes, estavam me afastando de desejos que eram extremamente genuínos pra mim. E aí, quando eu entrei no ônibus, consegui uma cadeira do lado da janela, que é meu lugar preferido no ônibus, eu tomei uma decisão. Com aquela elaboração na cabeça, com aquela reflexão na cabeça, eu tomei uma decisão de me comprometer em assumir riscos, uma decisão de topar a incerteza de algumas decisões, topar a não garantia de algumas escolhas, mas com a ideia de que ao fazer isso eu ia conseguir viver coisas diferentes, viver coisas novas, viver coisas que estavam há muito tempo ali na minha lista de desejos e que eu não conseguia tirar do papel. Então, assumir riscos era o meu compromisso para que eu pudesse realmente me aproximar daquilo que eu estava desejando. Corta para um mês depois. Eu tava sentada na minha cadeira, no meu trabalho ali, na redação. Nessa época eu trabalhava numa emissora de televisão. Eu era pauteira nessa época. Eu fazia pauta de televisão de um programa dominical. E naquele momento eu tinha acabado de colocar uma última palavra. Não lembro agora se eu era pauteira ou se era roteirista, mas enfim. O que importa é que eu tinha acabado de colocar uma última palavra no texto que eu tinha que entregar, que eu precisava entregar naquela semana. Eu lembro exatamente do processo, às vezes a escrita ela vem de forma mais fácil, às vezes ela vem de forma mais difícil. Naquela época, naquele dia, naquela semana, tinha vindo de um jeito muito difícil, de repente eu entrei num estado de flow, as coisas começaram a fluir, e aí uma hora eu olhei no relógio, tinha dado meu horário de ir embora, era 7 horas, era meu horário de ir embora, e eu falei, bom, chega, coloquei a última palavra no texto e levei o cursor do mouse até aquele xizinho, né? Que é aquele xizinho que você clica pra fechar a janela. E aí, quando eu fiz isso, quando eu coloquei o cursor ali em cima do X, me veio um pensamento que foi: será que eu salvei o documento? Porque eu tava em estado de flow até agora, eu fui escrevendo aquele momento de inspiração e eu não me lembro de ter salvo o documento. E aí eu tirei o cursor do X, fui levar lá no botão pra salvar o documento. Mas quando eu tava chegando no botão de salvar o documento, meus amigos de bar, eu lembrei da promessa que eu tinha feito aquele dia no ônibus pós-terapia, que era o compromisso de assumir riscos, de topar riscos, de enfrentar o risco, de enfrentar a insegurança se ia dar certo ou não. E eu decidi, meus amigos de bar, fechar o documento sem conferir se eu tinha salvado o documento ou não. Muito firmada na ideia de que eu precisava topar riscos. Muito que bem, no dia seguinte eu volto pra redação, chego na redação de manhã, eu tinha que entregar o roteiro naquele dia, e aí quando eu fui abrir o doc, pra minha zero surpresa, não tinha salvado o documento. Na verdade, o documento ele tava salvo só pela metade. Eu lembro que eu cheguei a ligar na informática e falar, pelo amor de Deus, me ajuda. Alguém tem uma dica mágica pra me salvar dessa burrice? E eu lembro de eu explicando pro cara da informática que eu escrevi e não salvei. E na casa dele, ó, na cara dele, tipo, aquela cabeça dele, né? Eu imaginando aquele meme da Nazaré, sabe? Fazendo conta do tipo, mas por que, que você não salvou? Enfim, o dado de realidade é que eu tinha perdido quase tudo. Eu perdi metade do documento. E aí, sentada na frente do computador, tendo que refazer todo o roteiro, já muito mais cansada, né, porque eu já tinha escrito quase tudo, eu fiquei com aquele gosto ruim na boca, né, com aquele aperto no estômago. Fiquei com aquela sensação de, cara, que coisa burra que eu fiz. Nossa, meu Deus, né, que inteligência aprimorada que me levou a essa decisão. Fiquei com aquela sensação de, por que que eu fiz isso? E aí eu comecei a questionar a minha decisão, questionar a decisão de topar os riscos, né? Comecei a falar, cara, mas que compromisso burro que eu fiz, né? Da decisão burra que eu fiz, eu comecei a questionar o compromisso que eu fiz, achando que o compromisso que eu fiz que tava errado. Até que minutos seguintes ali, não demorou muito tempo, até que eu entendi que não era a promessa, não era o compromisso, não era aquela decisão que eu fiz no ônibus que tava errada. O que estava errado é que em algum momento eu perdi o sentido daquela decisão. É que em algum momento eu me desconectei da intenção de fazer aquilo. O que eu quero dizer é que quando eu saí da terapia, prometendo pra mim mesma que eu ia assumir riscos, a intenção que me moveu pra esse compromisso, a intenção que sustentou aquele compromisso, era a ideia de deixar a minha vida melhor. Era a ideia de me aproximar dos meus desejos, de me aproximar das coisas que eu queria fazer. Em síntese, em resumo, se eu precisasse resumir, era deixar minha vida melhor. Era entender que sem um tanto de risco, sem um tanto de experiência nova, sem um tanto de falta de garantia, eu não ia ter as realizações que eu queria ter, né? Era isso que tinha me movido. Mas em algum momento, eu esqueci dessa intenção, que era deixar a minha vida melhor. E aí, as coisas se perderam. Então, o assumir risco pra viver coisas que eu quero viver, virou só assumir riscos. O assumir riscos pra deixar a minha vida melhor, virou só assumir riscos. E aí, isso me levou a fechar o texto sem salvar. Sem ver se eu tinha salvo. E por consequência disso, aquilo que era pra me aproximar de viver aquilo que eu queria, aquilo que era pra me aproximar do meu desejo, me afastou do meu desejo. Aquilo que era pra me aproximar da minha intenção, me afastou da minha intenção. E eu tô contando isso aqui porque isso poderia ser só uma história engraçada das coisas burras que às vezes a gente faz e a gente faz mesmo e... E é melhor rir, porque é isso. Mas não é só isso, né? Eu tô contando isso aqui porque não é só uma história engraçada. Isso é, às vezes, um padrão de pensamento e de comportamento que a gente faz. E tanto é, né? Que se você for parecida comigo, ou se você for parecido, enfim, se você tiver... Se você for tão humano quanto eu, muito provavelmente você já viveu algo assim. E isso é tão uma história relevante quanto engraçada que isso aconteceu, infelizmente, ou felizmente, de novo, nas últimas semanas. No fim do ano passado, de 2023, eu decidi que eu ia aprender mais sobre organização. E eu decidi isso porque eu comecei a olhar para minha rotina e perceber que muitas coisas que poderiam ser mais fáceis estavam difíceis por falta de organização, por falta de pensar sobre elas com mais antecedência, por falta de programá-las, por um comportamento, às vezes, de querer decidir toda a vida num único dia, e o quanto isso estava me cansando, e aí no dia seguinte eu acordava muito mais cansada. É aquela história do... Que eu acho que também é uma ilustração, né? É a história da pessoa que, de repente, decide que quer fazer exercício físico. E aí, ela vai querer correr uma maratona no dia que ela decidiu que quer fazer exercício físico. E aí, no dia seguinte, ela não consegue nem levantar, né? Porque ela decidiu resolver a vida num dia só. E eu tava percebendo que eu tava fazendo isso muito com a minha rotina. E aí, teve um dia no final do ano passado que eu olhei pras coisas, fiz uma dissecagem das coisas que eu tava fazendo e falei, eu acho que o problema da base, o que tá errado aqui na base é a minha organização. Então eu vou testar um outro jeito de organizar o meu dia a dia, a minha rotina, pra ver se eu consigo, né, melhorar isso. Pra ver se eu consigo, em última análise, deixar a minha vida mais simples, mais fácil e melhor pra mim. Já que eu vou ter que viver a vida, essa rotina, eu vou tentar fazer com que ela seja mais fácil pra mim. E aí, meus amigos de bar, nos últimos dias de dezembro de 2023, eu comecei a colocar esse desejo em prática. Então, eu comecei a ver vídeos de organização. Inclusive, a D, minha amiga e irmã, me indicou um canal muito maravilhoso que chama Vida Organizada, da Thaís Godinho. Maravilhosa, ela é perfeita, super didática. Eu comecei a ver vídeos, muitos vídeos dela. Peguei muitas coisas legais, aprendi muita coisa com ela. Comecei a ler artigos. A Amanda tinha me emprestado um livro, fazia um tempo já, que chama Sem Esforço. Que é um livro muito interessante também em vários aspectos. Claro, como todo livro, né? Tem coisas que a gente se aproxima mais, tem coisas que a gente se aproxima menos, mas é um livro com muita riqueza mesmo de aprendizado, e aí eu peguei de novo esse livro. Enfim, tudo isso pra dizer que eu me aproximei dessa ideia, né? Comecei a me aproximar dessa ideia de organização, comecei a aprender sobre organização, a aprender a ordenar as coisas de um jeito mais prático, mais fácil, mais simples, mais descomplicado, e comecei a tomar medidas mesmo pra deixar minha vida mais organizada. Então, eu comprei uns organizadores de gaveta, porque toda vez que eu abria minha gaveta de top, sutiã, essas coisas, meia, as coisas caíam pra fora e eu perdia muito tempo tentando encontrar aquilo que eu queria, e isso me irritava, e eu, enfim, caos. Comecei a abrir meus armários e a doar roupas em bom estado que me atrapalhavam a ver as roupas que eu realmente queria. E aí um dia eu peguei um café, sentei no puff da sala e desenhei uma rotina bem realista mesmo, com as coisas que eu queria e precisava fazer, respeitando as minhas limitações, mas uma rotina que eu considerava um pouco mais tranquila pra mim. Ou seja, eu desenhei uma rotina que me aproximava da minha intenção de deixar a minha vida mais simples, mais descomplicada e, em última análise, melhor pra mim. Cheguei no final de 2023 assim, extremamente realizada, extremamente olhando pras coisas e falando, cara, ótimo, 2024 vai ser meu ano. E com essa inspiração e com essa leveza, eu fui pras minhas férias de 2023, né? Pro finalzinho de 2023, e fiquei de férias até o comecinho, até a primeira semana de 2024, nas minhas outras atividades. Beleza. Aí corta pra segunda semana de janeiro de 2024. E eu tô olhando pra tela do computador com os ombros parecendo um compensado de tão duros e tensos que eles estavam, assim. Sabe quando você sente aquela dorzinha, assim, perto do pescoço? Porque parece que pegaram um saca-rolha, começaram a girar no seu ombro e ele foi encurtando, assim, essa sensação que eu tava. Tava com a respiração extremamente entrecortada, ansiosa mesmo. E eu tava ali na frente do computador com todas essas sensações, escrevendo e apagando um cronograma enquanto eu tentava adivinhar qual era a forma mais organizada de organizar um cronograma que eu precisava fazer na próxima semana. Eu tava ali completamente tomada por aquela situação, totalmente ansiosa. Não vou dizer que eu tava tendo uma crise de ansiedade, porque não foi tão intenso assim, mas eu tava realmente sequestrada por aquilo, por aquela sensação. E aí, num momento de lucidez, eu percebi que, de repente, a intenção de usar a organização pra deixar a vida mais leve acabou virando uma busca perfeccionista pelo melhor jeito de se organizar. De repente, a intenção de usar a organização pra facilitar a minha vida, virou uma coisa que era de organizar por organizar. De novo, a intenção daquilo que eu tava fazendo se perdeu, e com isso, a leveza que eu tava buscando com aquela decisão se perdeu também. Mas graças a Deus, nesse dia eu tinha terapia, e aí na terapia eu lembrei que quando eu decidi organizar as coisas, eu decidi organizar as coisas pra facilitar a minha vida e não pra enrijecer a minha vida. Eu decidi a organização pra deixar minha vida melhor e não pra deixar minha vida pior, né? Pra deixar mais simples e não mais complicado. E aí eu consegui voltar de novo pra minha intenção. Assim como foi naquele dia dos riscos, eu consegui voltar de novo pra minha intenção. Eu consegui olhar pros riscos e falar, cara, não faz sentido fechar o texto sem salvar, só pra topar o risco, porque eu não tô topando o risco por topar o risco. Eu tô topando o risco pra deixar minha vida melhor. Então vai ter, mesmo comprometida em topar risco, vão ter áreas que eu vou dizer sim, e vão ter coisas que eu vou dizer sim, porque topar o risco nisso aqui tem um sentido que tem a ver com a minha intenção de deixar minha vida melhor, e tem áreas que eu não vou topar o risco, porque é um topar o risco que não me leva de volta pra minha intenção. Uma vez, não faz muito tempo, acho que faz uns 2 anos, eu entrevistei uma mulher, fui fazer um vídeo sobre, no meu trabalho, sobre depressão pós-parto. E aí eu fui entrevistar uma jovem mãe, era uma mulher que tinha, acho que ela tinha 28 anos, 27 anos, era uma mulher jovem, que tinha sonhado muito com a maternidade, e que tinha muito curtido o processo de engravidar, aquela mulher que se sente muito bem com o processo todo, que ficou muito feliz, que fez muito vídeo, muita foto, enfim, dentro do processo dela, tinha muita alegria e muita felicidade com a gestação ali, né? Só que ela tava me contando que as coisas começaram, essa alegria, essa leveza começou a ruir quando ela começou a idealizar a maternidade num lugar de procurar manuais, procurar contas de Instagram, procurar guias que iam fazer com que ela fosse uma mãe ideal e fazer com que ela fosse uma mãe que ia fazer com que esse filho também fosse ideal. Então ela começou a procurar qual era o melhor jeito de colocar a criança pra dormir, de colocar a criança pra acordar, de colocar comida no prato da criança comer, enfim. E ela falou, Natália, teve um momento que tudo que eu aprendia não se realizava na prática, porque as coisas que eu aprendia, quando eu ia pra realidade, quando eu ia pro dia a dia, as coisas saíam completamente do controle. E ela disse que começou a não só se cobrar, mas cobrar o filho dela recém-nascido, também daquela performance. Então, quando ela comparava aquilo que o filho dela fazia com as crianças que ela via, ou com os guias que ela lia, ela começava a ter uma frustração com o comportamento do filho. E aí ela me contou que teve um dia que ela percebeu que isso estava acontecendo e nesse processo também foi um disparador da depressão pós-parto que ela teve. Claro que as coisas são múltiplas, né? Mas dentro do que ela me contou, esse foi um gatilho, assim, para esse processo depressivo, essa frustração constante e essa cobrança de que eu tô falhando em algo que eu deveria fazer, então tem alguma coisa que tá errada e eu preciso consertar, mas eu não sei como consertar porque isso também tá fora do meu controle. Até que um dia ela percebeu que isso estava acontecendo com ela e ela falou, cara, teve um dia que eu peguei o meu filho, eu abracei o meu filho e eu entendi que eu precisava ouvir o meu filho e que eu precisava também descobrir qual era o meu jeito de ser mãe. E que isso, o manual, o guia, o vídeo do YouTube, não iam poder fazer por mim. Que essas coisas todas seriam auxiliares, que seriam como setas num caminho. Mas o caminho quem ia ter que fazer era eu. E quem ia precisar saber o momento de parar, ou saber o momento de andar, saber o momento de subir uma montanha ou de descer uma montanha, ia ser eu, porque era eu que estava caminhando, e porque meu corpo é único, e porque meu filho é único, e a gente ia ter que se descobrir nessa relação juntos, e com apoio, mas quem ia ter que fazer o caminho era a gente, assim. E eu achei isso muito bonito. E muito valioso também, né? Porque é sobre isso. Essa história também é sobre isso, né? Na intenção de ser uma mãe boa, na intenção de fazer com que, auxiliar com que o filho dela se desenvolvesse, ela grudou no manual, grudou no método, grudou no conceito. E aí, de repente, a intenção de ser uma mãe boa, a intenção de fazer com que o filho se desenvolvesse, se perdeu e virou só sobre seguir o manual, seguir o vídeo do YouTube, seguir a regra, seguir o método. E quanto mais ela fazia isso, quanto mais ela se apegava no conceito, mais ela se esvaziava da intenção, mais ela se afastava da intenção. É isso, né? Um dia ela decidiu pausar todas as coisas e olhar pro filho dela. E quando ela olhou pro filho dela, ela também conseguiu se ver como mãe. E conseguiu perceber que iam ter várias decisões e várias escolhas e vários caminhos que talvez não fossem, que não fossem acertados e que ela ia se arrepender de decisões, mas que essas decisões eram dela e que ela que precisava tomar. Porque aquela relação era única, né? Ela como mãe era única, criança como filho era única, e eles iam ter que se estabelecer ali numa relação de muita tentativa e erro e de muita tentativa e acerto também. Né? Mas eu acho que o mais bonito dessa história é esse momento de descobrir, de entender que os manuais, eles são um guia, né? Eles são a seta no caminho, mas eles não são o caminho. O caminho é sempre a gente. E tem uma parte do caminho que a gente só alcança quando a gente para, respira e sente. Para, respira, sente e se pergunta: o que que eu quero com isso? O que que eu tô buscando ao procurar esse manual, esse guia? O que eu tô querendo com isso, no fim das contas, né? E aí a gente entende se esse manual, se esse guia, ou se esse jeito de se relacionar com esse manual e com esse guia tá nos levando mais pra perto daquilo que a gente deseja ou mais pra longe. Eu trouxe esse tema pra cá porque é isso, né? No início do ano, todos nós, ou quase todos nós, fazemos metas assim mesmo de pegar o caderno e escrever, ou intencionamos coisas pro ano seguinte, pro ano que começa. E eu acho que é muito valioso, eu sou a pessoa que faz também. Tem anos que eu não fiz, mas acho importante, acho valioso, acho que é algo que nos guia, algo que nos ajuda. Mas eu acho que mais importante do que entender o que a gente deseja é ter fresco no nosso corpo pra que a gente deseja. E é importante a gente ter fresco pra que a gente deseja, não pra justificar esse desejo pra ninguém, mas porque a intenção, o motivo, o pra que é o que nos ajuda a voltar pro caminho quando a gente se perde. É aquilo que faz a gente olhar para um texto que a gente acabou de escrever e dizer: fechar o texto sem salvar vai me aproximar da minha intenção de topar o risco ou vai me afastar da intenção? Fechar o texto sem salvar vai me levar para o motivo que me fez topar o risco ou vai me afastar? Se vai me aproximar, eu assumo o risco. Se vai me afastar, não faz sentido assumir esse risco. Ou eu comecei a me organizar porque eu quero ser vista como uma pessoa organizada ou porque eu quero gerir o melhor o meu tempo para ter tempo para fazer o que eu gosto, inclusive nada. Ou eu tô louca com esses manuais e com esses guias e com essas cartilhas porque eu quero ser a mãe perfeita, porque eu quero ser a mãe exemplar, a mãe que vai ganhar um prêmio, ou porque eu quero melhorar a relação com meu filho. Porque se esse guia, esse manual, tá atrapalhando a minha intenção de melhorar a relação com meu filho, eu preciso rever esse manual. Ou eu preciso rever a minha relação com esse manual. Ou eu preciso lembrar que quem decide, né, o quanto esse manual, o quanto esse guia, o quanto essa cartilha vai tomar conta da minha rotina, ou vai tomar conta das minhas decisões, sou eu, e não o manual. Então, é isso, assim, né, eu me dei conta mais uma vez, dessa vez com a questão da organização. Eu precisei me lembrar, na verdade, durante esse momento de ansiedade, que eu não preciso ser mestre em organização. Eu não preciso encontrar a melhor forma de me organizar. Eu não preciso me preocupar se a organização que eu tô fazendo é a melhor de todas, é o método aprovado por 97% dos brasileiros. Eu não preciso seguir todos os passos de um método. O que eu preciso é observar e me perguntar: esse jeito tá deixando a minha vida mais leve? Se tá, eu tô conectada com a minha intenção. E se eu tô conectada com a minha intenção, esse é o fruto do bom caminho, assim. Isso é a prova de que eu tô fazendo o caminho do jeito que eu deveria fazer. Mesmo que ele seja estranho ou esquisito, mesmo que ele não seja performático ou perfeito, né? Eu acho que isso é sempre uma grande pegadinha. Às vezes a gente se propõe a fazer um caminho com uma intenção muito fresca, com um desejo muito fresco, e no meio do caminho a gente se perde e a coisa vira sobre provar algo pra alguém, ou sobre performar, ou sobre ser expert em organização ou expert em risco. E no final das contas, a intenção, aquilo que nos fez se colocar em caminho, se perde, né? E aí começa a ficar aquele gosto amargo na boca, que é, cara, eu trabalhei tanto pra isso, e aí no final eu perco as coisas, né? E não eu ganho. Então acho que isso é muito valioso da gente pensar nesse início de ano e nos meios de ano e nos fins de ano, que é, cara, é muito bom desejar. Eu quero desejar muito, sonhar muito, querer muito outras coisas, muito mais coisas felizes que me fazem bem, que deixam minha vida mais leve. Quero muito, quero muito. Acho que desejo é o que nos move e é muito importante desejar. Mas dentro disso que eu tô desejando, pra que que eu quero isso? E ter isso claro, de novo, né? Não para que você precise justificar esse desejo para você ou para ninguém. Não é para isso. É para quando você se perder no papel da mãe ideal. É para quando você se perder na organização da sua vida. É para quando você estiver lá fechando um texto sem salvar, você conseguir se perguntar: isso tá me levando mais para perto da minha intenção ou mais para longe da minha intenção? E eu acho que isso é muito importante, porque isso vai ajudar a gente a dizer os sims e os nãos que são necessários serem ditos. Acho que isso também foi uma coisa muito importante para mim no ano passado, porque, como eu disse, eu estabeleci a meta de ser corajosa e verdadeira. E coragem é uma coisa muito importante, muito, muito, muito importante. Mas às vezes não é sobre coragem, às vezes é sobre inconsequência. Às vezes não é sobre coragem, às vezes é sobre uma autoviolência. Mas como que a gente separa isso? Como que a gente diferencia isso? Se perguntando. Isso daqui, quando volta, volta e me nutre? Isso quando volta, volta e me faz melhor? Isso quando volta, volta e deixa minha vida mais simples e descomplicada? Isso quando volta, me leva para algum lugar que é positivo, que é bom, que me deixa, que mesmo que tenha um desconforto temporário, é melhor pra mim ou não? Então eu acho que essa é uma boa reflexão, e acho que é uma boa conversa de mesa de bar ou de padaria, que foi assim que esse assunto surgiu, quando eu tava conversando com esse meu amigo. E eu falei, cara, tem uma história maravilhosa sobre isso. E foi muito engraçado quando eu fui contando pra ele que eu fechei o texto sem salvar. Ele, que também é jornalista, ele colocou a mão na cabeça e falou: não, Nath! Eu falei, pois é, né? Às vezes decisões burras fazem com que a gente tenha reflexões importantes e inteligentes, não do sentido, não do ponto de vista intelectual, inteligente intelectualmente, mas inteligente como estratégia, né? Como essa estratégia mesmo de se dar conta do que leva a gente para mais perto daquilo que é importante ou do que nos distancia. É isso, gente. Tava morrendo de saudade. Obrigada por essa companhia na nossa mesa de bar. Esses dias eu fui num show do fundo de quintal no Sesc. E aí eu encontrei uma amiga minha de bar lá. Tão querida, tão querida. E a segunda vez que eu encontrei ela no show do Sesc. A primeira vez foi no show da Lued. E a segunda no fundo de quintal. Foi uma delícia, assim. Eu adoro encontrar vocês nos lugares. Acho sempre muito gostoso, assim. Muito bonito. E foi muito bom. Então é isso, gente. Obrigada pela companhia. A gente se encontra na semana que vem. Lembrando que a gente tem um financiamento coletivo com conteúdos exclusivos lá no Apoia-se. Você pode apoiar a partir de R$10 e tem algumas recompensas lá muito legais. Tem episódio exclusivo, tem carta por e-mail exclusiva, tem o Mesa pra Dois, que é um episódio em vídeo que vocês mandam a pergunta e eu respondo. Ixi, tem um monte de coisa. Então, se você quiser conhecer, dá uma olhadinha lá no nosso financiamento coletivo. O site tá aqui na descrição. Se quiser seguir também a gente no Instagram, @ para dar nome às coisas, e a gente se encontra na próxima semana de bar. A pessoa tá voltando de férias. Na próxima semana, na nossa mesa de bar, tem episódios novos todas as quartas-feiras. Ah, se você gostou desse episódio, aproveita e dá 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify, se aparecer no seu aplicativo. E se puder contar pra gente como te chegou também, eu vou ficar muito feliz. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo e até semana que vem.